até gerar no futuro uma condenação, né? Ou por desacato, a mesma coisa do Eduardo Bolsonaro, que é a possibilidade de coação, né? Para se ter uma ideia. Não é a mesma coisa, por exemplo, quando o sindicato, a Associação dos Magistrados, questiona e faz uma defesa dos magistrados no caso do ministro Flávio Dino, que suspendeu os penduricalhos e os gastos a mais acima do teto constitucional. Então, o questionamento dos representantes dos magistrados não é considerado coação e nem ameaça ao ministro Flávio Dino, muito pelo contrário. É apenas uma avaliação de um sindicato que tem a obrigação, a prerrogativa de defender os seus associados, os seus filiados. Esta é a realidade. E veja bem, os auditores da Receita Federal, eles, os funcionários em geral, são a elite do funcionalismo público, tanto aqui, o maior salário do executivo, como nos estados e municípios, é o pessoal da arrecadação. É o pessoal, em qualquer lugar do mundo, o pessoal de arrecadação, esses profissionais, eles são tratados de forma diferenciada e são respeitadas pelos gestores, porque tudo depende dele. A máquina para se eles não trabalharem, né? Então é estranho que o presidente de um sindicato desse tamanho seja que é uma espécie de constrangimento, né? Chamar para prestar depoimento numa situação assim é complexo, sujela.
Bem complicado, viu, Zé? Inclusive, a gente vai trocar de assunto aqui no nosso 3 em 1, porque o governo do estado de São Paulo enviou um pedido ao Ministério de Minas e Energia e também à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, uma cobrança para o rompimento do contrato da Enel com o estado. A Júlia Firmino vai trazer todos os detalhes para a gente sobre essa cobrança que foi feita em relação à crise elétrica que o estado de São Paulo sofre, porque, meu amigo, toda vez que chove aqui, cai energia elétrica, milhares de pessoas aí acabam aí perdendo, né, muitos produtos. Comércio fecha, hotel também, serviços ficam desabastecidos, situação bastante complicada. E a Júlia vai trazer um pouco mais de detalhe desse imbróglio que se arrasta já há alguns meses. Júlia, seja bem-vinda, uma boa tarde para você.
Oi, Cássio, boa tarde para você, para quem tá com a gente aqui no 3 em 1 na programação da Jovem Pan. É isso, né? Não pode chover um pouquinho mais ou ventar um pouco mais forte que a galera fica sem energia aqui na capital paulista e também na região metropolitana. Mas fato é que o governo do estado de São Paulo enviou então esse ofício tanto ao Ministério de Minas e Energia quanto à diretoria da ANEEL. Fez aí duas solicitações. A primeira seria a suspensão de quaisquer medidas que venham prolongar o contrato de concessão da Enel. Esse contrato que, por hora, vai até 2028. E a segunda solicitação seria a declaração de caducidade desse contrato, ou seja, o fim mesmo antecipado desse contrato, antecipado justamente porque, como eu disse, vai até 2028. Tudo isso dessas recentes e contínuas falhas que a gente tem registrado, né, da Enel, no fornecimento de energia por parte da Enel aqui, principalmente na região metropolitana de São Paulo. O que o governo de São Paulo diz nesse documento é que o nível de serviço da Enel está muito abaixo do aceitável. Também apresenta problemas frequentes na regularidade, continuidade e também qualidade desse serviço oferecido. Diz que falta manutenção preventiva, que há poucos investimentos por parte da Enel nesse sistema, que não há também funcionários suficientes para atender toda essa demanda. A gente está falando da principal cidade do país, da maior, com maior população, né, Cássio? Só para a gente ter uma ideia. E aí, nesse documento, o governo do estado de São Paulo também pede que o Ministério de Minas e Energia informe prazo para concluir o processo de monitoramento já aberto pela ANEEL em relação ao apagão que aconteceu ainda há 2 anos, ou seja, lá em 2024, e questiona também quando serão implementadas as medidas que foram publicadas no Diário Oficial da União, de forma federal, né? Isso ainda em janeiro de 2026, ou seja, último mês. Em nota, a Enel disse à nossa equipe que segue trabalhando para demonstrar que cumpriu esses critérios estabelecidos no plano de recuperação apresentados à ANEEL ainda em 2024, referente a esse apagão aí de outubro, e que contratou mais de 1.600 novos funcionários para trazer de fato um reforço a equipe. A ANEEL, por outro lado, disse que está cumprindo uma decisão da Justiça em ação movida pela Prefeitura de São Paulo e a decisão determina, e que essa decisão determina, né, a suspensão de qualquer medida que possa antecipar a renovação do contrato da ANEEL, ou seja, na mesma linha aí do que pede o governo do Estado de São Paulo, e que está apurando essas possíveis falhas que possam ter ocorrido no fornecimento de energia, né, nessa distribuição de energia por parte da ANEEL, que pode sim levar à caducidade desse contrato. Uma história muito complexa que a gente segue acompanhando, ainda tem muita coisa para rolar, mas fato é que os mais prejudicados são a população, né, Cássio? Volto com você.
Exatamente, Júlia, prejudicados neste assunto envolvendo, né, o fim do contrato com a ANEEL. Se vai ser de forma imediata, como o governo do estado quer, ou se vai entrar nessa questão que a Júlia falou da caducidade, ou seja, quando ele perde validade. Bom, meus amigos, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo aqui no nosso querido 3 em 1. Não saia daí que a gente volta rapidinho.
Jovem Pan. Jovem Pan. News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o gol vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente. Tem oferta pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100. Tem o que você sonhar.
E a menor a prestação.
Tudo é mais facilitado.
Alô, alô, ouvintes da Jovem Pan. Tô Matheus Solano e se você quer me ver de um jeito totalmente diferente, vem pro teatro assistir o meu espetáculo O Figurante.
Mais de 100 mil espectadores. O sucesso volta a São Paulo. Teatro Renaissance. Vendas, São Ingressos. Classificação, 12 anos.
Esta é a Jovem Pan News.
Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida, com ofertas especiais na Fiat Sinal. Fiat Mobilike de 72 mil por 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de 117.500 por 105.990 com usado na troca. Fiat Fastback Audace Hybrid de 164.990 por 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil profissionais do mercado imobiliário.
São cursos totalmente gratuitos, na modalidade EAD, com conteúdos atualizados e certificados.
E o melhor, tudo disponível também pelo aplicativo Cresce São Paulo, para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional fortalece o corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor. Sabor à sua mesa.
Acompanhando, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso querido 3 em 1. A gente está seguindo com as discussões, principais assuntos do nosso país. Inclusive, a gente vai direto para o Rio de Janeiro, porque o Tribunal Superior Eleitoral vai retomar o julgamento de ações contra o governador do estado, do estado, o Cláudio Castro, e também o presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar. Nosso repórter Rodrigo Viba traz todos os detalhes agora.
É isso. Aquele fantasma os processos contra o governador Cláudio Castro, abuso de poder político, poder econômico, voltou a assombrar o Palácio Guanabara. Isso porque esse processo voltou a andar no Tribunal Superior Eleitoral. Em novembro do ano passado, houve um pedido de vistas do ministro Antônio Carlos Ferreira. Esse pedido caiu, ele devolveu o processo e agora vai tramitar. Depende da ministra e presidente do STF, Carmen Lúcia, definir a data desse julgamento contra Castro e Bacelar, chamado caso UERJ-CEPERJ-CEPERJ-UERJ. Provavelmente, o trâmite deve acontecer no mês de março desse ano de 2026. Período bastante importante, bastante sensível, uma vez que Castro tem até abril para se descompatibilizar do cargo, para se lançar candidato ao Senado Federal. Ele foi acusado, junto com integrante do campo da direita, o vice Thiago Pampolli, que já está no TSE, e também Bacelar, entre outros nomes, de contratar mais de 20 mil pessoas para trabalharem na Fundação de Estatísticas do Estado, a CEPERJ, e na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, gastando mais de 500 milhões de reais. Mas o objetivo não era contratar servidores, funcionários, e sim cabos eleitorais, segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Algo que Castro nega veementemente, tem uma vitória apertada aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Agora, o caso vai ser definido, julgado pelo TSS. Castro percebia no transcorrer dessa votação em que pode ser condenado, perder os seus direitos políticos, poderia até renunciar ao cargo para buscar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado, mexendo com todo o tabuleiro político-eleitoral deste ano de 2026 por aqui, companheiros.
Valeu, Viga. Obrigado pelas informações e nós vamos seguir girando aqui os principais assuntos do nosso 3 em 1, inclusive conversando ao vivo com o nosso repórter Misael Mainetti, porque, gente, ele está acompanhando uma agenda do paulista, o Ricardo Nunes, e o Misael vai trazer mais detalhes de uma declaração extremamente polêmica que Ricardo Nunes fez em relação ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Misael, seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Entre as declarações, uma polêmica para acabar o 3 em 1, Cassius. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Ricardo Nunes disse o seguinte: vai tomar um pau. Por que que ele falou isso? Eu questionei o prefeito da capital paulista sobre o fato de o presidente Lula, do PT, estar fazendo pressão, barra, tentando convencer Fernando Haddad, ministro da Fazenda, pelo PT, de tentar disputar o governo de São Paulo, ou seja, tentar ir contra Tarcísio de Freitas, atual governador pelo Republicanos. A gente sabe, Nunes é aliado do atual governador Tarcísio. E aí, quando fiz esse questionamento, ele falou: vai tomar um pau, acompanhe.
De jeito nenhum, vai tomar um pau danado.
Declaração curtinha, tá? Porque foi agora há pouco, mas a gente conversou mais sobre eleições e a gente falou também sobre os possíveis nomes para serem vice de Tarcísio. A gente já sabe que na jogada estão André do Prado, ele que é do PL, atual presidente da Alesp, e também Felício Ramute, que já é o governador do estado de São Paulo. Tarcísio deu a entender que ele continua, então, na prefeitura nos próximos anos, vai terminar o trabalho, e ele deixou claro que o que Tarcísio escolher, ele vai apoiar. Tentei também perguntar sobre uma possível aí tentativa de Simone Tebet, que é da mesma sigla de Tarcísio. Tentei questionar isso, mas ele fugiu e foi mais pelo caminho falando sobre o apoio para André do Prado e Felício Ramute, que parecem ser os nomes possíveis. Falei essa semana, salvo engano, ou semana passada, com Gilberto Kassab, que disse que não vai tentar, que isso é mentira, que ele não vai tentar o governo de São Paulo. Volto com você aí no estúdio com essa última declaração aí no 3 em 1.
Combinado, Misael. Obrigado pelas informações. Inclusive, é uma declaração que traz uma repercussão, principalmente nessa disputa aqui no governo do estado de São Paulo. É claro que Ricardo Nunes, né, de certa forma, trouxe uma declaração um pouco mais polêmica pela disputa que teria entre Haddad e Tarcísio de Freitas, mas em relação ao Senado, aí Fernando Haddad aparece muito bem nas pesquisas, inclusive liderando uma das cadeiras aí para o Senado Federal. Bom, meus amigos, nosso 3 em 1 está chegando no final. Como hoje é sexta-feira e está todo mundo já querendo ir para casa, aproveitar, o Fábio Piperno querendo, inclusive, indo para o bar daqui a pouco, a gente tem mais um minutinho para definir o craque da semana na nossa política. Você quer que eu comece ou quero deixar, eu deixo para você mesmo?
Não, eu começo aqui. O craque da semana, para mim, sem sombra de dúvidas, um golaço, gol de placa, Javier Milei.
É polêmico, polêmico o craque dele. E você, Fábio Piperno, quem você vota, hein? Quem que mandou muito bem nessa semana, hein?
Nossa, mãe, depois dessa... Até... e tal, mas enfim, de qualquer forma, o primeiro-ministro do Canadá que andou dando respostas muito duríssimas aí ao ditador do mundo.
Então tá, eu vou trazer aqui meu voto, craque da semana, Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou o tarifaço, trazendo aí uma grande derrota para o governo Trump, e isso acaba de certa forma beneficiando o governo brasileiro, a nossa é na esteira da viagem do presidente Lula. E aí, desses três? Ninguém, a gente não vai ter um acordo, eu acho.
Acho, né? Que o Zé... Tá aí ou não?
O Zé não, o Zé já cestou.
Já, o Zé já?
Já cestou.
O Zé já foi pra Medina.
Vai ter impeachment.
O Zé não vai ter nenhum anúncio na sexta-feira hoje?
Não, ficamos sem decreto, não. Sem o Zé. Recebi o informação que o Zé
cedir, né? Manda aí no YouTube.
Manda aí no YouTube, gente. O que vocês acham? Qual foi a autoridade, ou pelo menos o órgão que mandou melhor nessa semana, a gente vai trazer essa novidade ao longo do nosso 3 em 1. Bom, meus amigos, obrigado pela companhia ao longo da semana e mais um dia nosso 3 em 1 fica por aqui e é claro que espero todos a partir da semana que vem, segunda-feira, 4 horas da tarde, viu? Nosso encontro marcado. Beijo, tchau, aproveitem o fim de sem exageros.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Os principais assuntos, temas desta sexta-feira, sempre contando, lógico, com a análise dos nossos comentaristas. Para começar, destaque que envolve Daniel Vorcaro. Depois, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidir que o banqueiro não é obrigado a comparecer e prestar depoimento à CPMI do INSS, Daniel Vorcaro informou que não vai participar dessa oitiva. A pauta da reunião de segunda-feira já foi divulgada sem o depoimento do banqueiro. Porém, ele passou a negociar alternativas para prestar esclarecimentos ao colegiado. A primeira sugestão do banqueiro é para que ele seja ouvido em São Paulo apenas pelo presidente e ator da comissão, Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. A segunda proposta do dono do Banco Master é para que ele seja ouvido, ou melhor, que ele envie todos os esclarecimentos por escrito. Então ele não prestaria depoimento, não seria questionado frente a ninguém e enviaria os esclarecimentos por escrito. Ainda não foi decidido pela comissão qual será a maneira que Vorcaro fará os esclarecimentos. Chamar os nossos comentaristas, porque ontem nós falávamos a participação de Daniel Vorcaro na CPMI do INSS, mas as coisas mudaram. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota já está ao vivo com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Notícia em destaque, o dono do Banco Master não irá comparecer à CPMI do INSS. André Mendonça, que é o relator do caso, dispensou o banqueiro de prestar os depoimentos presencialmente. E aí, Daniel Vorcaro com duas sugestões, né? Ele sugere duas alternativas: ou enviar os esclarecimentos por escrito, uma carta, destacando ponto a ponto, ou que os parlamentares tomem o depoimento em São Paulo. Vamos aguardar. O que tem a considerar, Mota? Bem-vindo.
Talvez fosse melhor ouvir o banqueiro em Trancoso, Caniato. Dizem que é um dos lugares favoritos dele. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A CPMI convocou, mas o judiciário disse que a presença do banqueiro é facultativa. Adivinhem o que o banqueiro vai fazer. Ele não vai. Embora fosse duvidoso o benefício que a sua presença traria na CPMI. Porque é difícil imaginar que nessa altura os parlamentares fossem conseguir, através de perguntas ao banqueiro, descobrir alguma novidade nessa história.
Pois é, havia uma expectativa de que o banqueiro Daniel Vorcaro pudesse esclarecer alguns pontos que conectam o Banco Master ao esquema de fraudes no INSS, especialmente no que tange os empréstimos consignados. Mas havia também, por parte de Daniel Vorcaro, segundo informações de bastidores e também sinalizações da defesa, de que ele temia, estava preocupado com a possibilidade de parlamentares se utilizarem da oportunidade para questionar sobre a outra investigação, né? Aquela que trata da má gestão do Banco Master. Vamos aguardar os desdobramentos, mas chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também acompanhando essas movimentações. A notícia em destaque, Daniel Vorcaro e a negativa para comparecer à CPMI do INSS. A pauta já foi divulgada, viu, Dávila? Inclusive sem o nome de Daniel Vorcaro. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Musa e a nossa querida audiência. O importante é que Daniel Vorcaro está disposto a falar. Em condições mais restritas, como ele havia sugerido por escrito ou para o presidente relator da CPMI. Por que isso é importante? Porque mostra disposição do banqueiro em tratar das questões das transações, desses descontos indevidos do INSS. E isso pode ser uma grande ferramenta para esclarecimento de movimentação, principalmente desses descontos ilegais. Agora, o que Vorcaro não quer é cair no meio do circo da CPMI e todo mundo começar a atacá-lo para fazer os seus memes e likes e cortes para a rede social. É isso que ele não tem. Então, me parece uma alternativa que deve ser considerada pelo presidente da CPI, porque pode esclarecer muito sobre a origem dessas transações ilegais, que foram descontos ilegais, tanto dos descontos indevidos cobrados, como também dos consignados. Então, Vorcaro pode ser uma arma importante para esclarecer. O que ele não quer é fazer parte do circo da CPMI.
Pois é, o banqueiro é considerado uma peça-chave nas apurações que tratam dos empréstimos consignados do INSS. Chamar o Bruno Musa, o Musa também com a gente, vai trazer suas análises e reflexões. Mais uma vez, Daniel Vorcaro em destaque aqui em Os Pingos nos Is. Agora, a negativa da participação dele à CPMI do INSS após a decisão do ministro André Mendonça, que também barrou o uso do jato particular para levar Daniel Vorcaro a Brasília. E aí muitos entenderam, bom, o receio é justamente que ele pegue o jato e saia do país. Acho que foi isso, né, Musa? Bem-vindo.
Pois é, dizem que a recusa veio por conta disso ou até mesmo porque ele possa ter receio de sofrer retaliações. Então, boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota e todos que nos escutam no Brasil inteiro. Vamos lá, ele é peça extremamente relevante e eu acho que ele não conseguirá fugir mais cedo ou mais tarde de dar as suas, seus pontos a respeito de tudo isso. Nós estamos vendo agora o André Mendonça em que, ao mesmo tempo, ele mandou que as provas voltassem ali para a Polícia Federal, que ficasse custodiada na Polícia Federal, mas que também fosse aberto todo o sigilo que tinha sido decretado pelo então Toffoli. Ou seja, a coisa está começando a ficar mais escancarada, por isso eu acho que ele pode tentar achar meios, mas ele será peça fundamental, ele é o pivô de tudo isso e não terá, na minha opinião, como fugir. Mas eu fiquei pensando quando saiu tudo isso, veja só, a que ponto o Brasil chegou em que um banqueiro diz ter medo de retaliações ao pegar um avião comercial? Como é que uma pessoa que era um banqueiro, ou não era um banqueiro, começou um banco, digamos assim, em 2019, se transformou no pivô do maior escândalo e da maior fraude envolvendo os principais nomes dos três poderes da República Brasileira? Isso pode implodir a República de certa forma. Veja como ele arquitetou e o tamanho que ele se tornou para que ele possa passar a sofrer retaliações por sair em um avião. E está certo isso, eu não estou dizendo que eu estou indignado com isso. Está certo isso, na minha opinião, com respeito a esse tipo de retaliação. Mas Isso mostra para mim, e aqui eu vou trazer, brincar um pouco aquilo que nós falamos entre o pessimismo e o otimismo, um certo otimismo. Afinal de contas, talvez em alguns anos isso simplesmente passasse em branco. Hoje, graças à informação descentralizada da gente falando aqui, tantos outros programas, nós e nossos canais pessoais falando, a informação corre mais solta e as pessoas começam a se mostrar indignadas com tudo o que está acontecendo, com impostos altíssimos sendo pagos, desvalorização de moeda ao longo dos anos e agora vendo uma república implodindo porque os principais poderes envolvidos na maior fraude bancária. O que eu vejo é que isso é um certo amadurecimento de toda a parte da população que começa a colocar pressão e o único ponto de mudança é pressionarmos de fora para dentro. Portanto, seguimos.
Pois é, inclusive quero compartilhar com a nossa audiência que a defesa de Daniel Vorcaro havia dito que ele pudesse se deslocar em Belo Horizonte e iria se deslocar a Brasília em um avião próprio. A defesa tinha feito esse pedido, essa autorização. Só que daí a negativa do ministro André Mendonça. Mas a defesa justificou que era necessário o deslocamento por uma aeronave própria para evitar um eventual constrangimento em voo comercial ou então na aeronave da Polícia Federal, porque ele poderia, sei lá, ser gravado entrando, né, subindo as escadas do avião da Polícia Federal. Isso poderia ser utilizado amplamente nas redes sociais e nas mídias digitais. Mas, Mota, parece que muita gente respirou aliviado com essa negativa de Daniel Vorcaro. Afinal, embora a gente diga que, poxa, Daniel Vorcaro poderia esclarecer muita coisa, muitos também devem estar comemorando, né?
Pois é. Lá vou eu com o meu ceticismo de novo. Alguém acha que esse banqueiro, mesmo que ele fosse, ia dizer alguma coisa que pudesse colocar a sua situação, a sua vida, os seus relacionamentos em risco? Não, falando sério, gente, se a gente for ver as coisas que a gente já sabe sobre esse escândalo do Master, né? Empréstimos que não tinham lastro, empréstimos falsos, compra de carteira de crédito que não existia, empréstimo consignado que não tinha nem o valor do empréstimo, nem o valor dos juros, a empresa de água e esgoto aqui do Rio de Janeiro, colocando, se eu não me engano, acho que foi 300 milhões, né? Um instituto de previdência colocando 900 milhões. Eu pergunto mais uma vez, alguém já foi preso? Ou alguém vai ser preso? Alguém vai cumprir uma ativa por isso tudo que está acontecendo? Essas pessoas que estão envolvidas nisso vão ficar alijadas em definitivo de atividades com o mercado financeiro? Eu poderia fazer mais umas 10 ou 15 perguntas aqui, que a resposta seria provavelmente não, 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 duvido, muito improvável. Então, mais uma vez, é uma distração enorme. É uma novela com inúmeras subtramas, com personagens curiosos, com fofoca, com coisas apimentadas, quebra de sigilo, as pessoas se animam. Mas e o resultado prático? Para onde é que isso tudo está se encaminhando? Eu me lembro que é muito difícil acompanhar tudo isso, né, Caneta? Mas eu me lembro, a última vez que a gente falou sobre esse assunto, a última vez não, uma das últimas vezes, se falou da possibilidade de fatiamento dessa investigação, desse inquérito, né? Algumas fatias ficariam com a Suprema Corte, outras fatias seriam distribuídas. Como é que está essa situação? É muito difícil a gente saber, porque cada dia a gente tem uma pecinha do quebra-cabeça. Então, eu devolvo aqui aos meus colegas o meu ceticismo. Isso continua me parecendo aquele título da peça do Shakespeare. Muito barulho a troco de nada. Por favor, mudem a minha opinião. Me convençam de que eu estou errado.
Pois é, mas o Mota lembra, falou do fatiamento, e de fato, uma parte está no STF, uma outra parte no STJ, porque conecta governadores, uma parte desce para a primeira instância, isso sem falar nas apurações que acontecem no BC, CVM, órgãos de controle, TCU, legislativo também. Dávila, consegue responder a pergunta, o questionamento do Mota?
Vou aqui retratar o meu otimismo, fazer o contraponto ao meu amigo Mota. Eu acho que é isso que deixa a nossa audiência capaz de formar a sua opinião. Primeira coisa, estamos num ano eleitoral. Um ano eleitoral no qual a imprensa está se deliciando com esse tema e cada vez cavando mais e revelando informações. Isto aumenta a pressão muito sobre Vorkaro. Segunda coisa, o ministro André Mendonça acabou de liberar todas as ligações, telefonemas e material que estava sob sigilo, como bem lembrou o Bruno Musa, para a Polícia Federal. Isso vai começar a aparecer em CPI. E o que, que isso mostra? Mostra que vai começar uma enorme pressão, revelando nomes, coisas, e que se o banqueiro, de alguma forma, não colaborar, ele pode ser, na verdade, o único crucificado nessa história. Eu duvido que ele será crucificado sozinho. Tem a pressão dos bancos, do sistema financeiro. Tem a revisão das normas do Banco Central. Aliás, o Banco Central liquidando outro banco envolvido com o caso Master. Tem a questão da REAG, uma corretora super comprometida com transações esquisitíssimas, inclusive de lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, assim, são muitos fatores e não dá para controlar isso dentro de uma bolha. Essas coisas começam a aparecer, começam a vazar, começam a ser ditas, começam a ser matérias jornalísticas como vem sendo nos últimos tempos. Então, eu acho que tentar controlar pressão e temperatura nesse escândalo do Banco Master vai ser cada vez mais complicado. E aí, quando a bolha explode, é aquela história, é o salve-se quem puder. Como bem lembrou o Bruno Musa ontem, a teoria dos jogos. Quando você vê que você vai ser tragado, levado, você sozinho, você quer começar a falar, colaborar para levar outros juntos. Eu acho que é esta a novela deste episódio do Banco Master que vai acontecer no ano eleitoral.
Pois é, a pergunta que muitos fazem, ele vai cair? E se cair, vai cair atirando? Deixa eu só trazer a informação que vocês já mencionaram aqui em relação aos dados sigilosos. O ministro André Mendonça, do Supremo, ele devolveu à CPMI, que apura as fraudes do INSS, o acesso a dados sigilosos sobre Daniel Vorkaro e o Banco Master, que estão sob custódia da presidência do Senado. Nessa decisão, Mendonça determinou que o Congresso entregue os documentos à Polícia Federal, que fará o compartilhamento com a CPMI. Há nesses arquivos dados bancários, informações fiscais, também dados telefônicos de Daniel Vorkaro. A quebra desses sigilos do banqueiro foi aprovada pela própria CPMI em dezembro, mas as informações estavam justamente sob custódia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por decisão de Dias Toffoli, relator à época. Mendonça já era o relator no STF do inquérito que apura as fraudes do INSS e assumiu também o caso do Banco Master, que herdou de Toffoli na semana passada após aquele sorteio, o novo sorteio que foi realizado após a saída voluntária de Dias Toffoli. Você, Bruno Musa, Mendonça liberando a CPMI os dados, né, relacionados a Daniel Vorkaro, ao Banco Master. Enfim, vocês sempre pregaram aqui a necessidade de transparência. Informações possivelmente virão à tona, né?
Bastante, até porque acabou de ser divulgada por outra rede nacional falando que, abre aspas, PF deve pedir quebra de sigilo de fundo ligado a Toffoli. Os agentes suspeitam que ministro praticou crimes de corrupção passiva, fecha aspas para a matéria que acabou de sair. Ou seja, as coisas bastante complicadas. Afinal, os indícios mostram tudo isso. E quando ele quebra, quando ele gilo, ele faz o óbvio que deveria ter sido feito desde o começo. De fato, não havia indícios nenhum para que esse caso fosse ao Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que desde o começo, em uma artimanha arquitetada ali, colocou-se um caso de uma suposta venda de imóvel de Toffoli a um político brasileiro, e essa venda do imóvel sequer se concretizou. Dito isso, eles puxaram para o STF, uma vez que tinha um político envolvido, mas não tinha nada a ver com o escândalo em si do Banco Master, uma simples venda de imóvel. Não bastasse ter puxado para dentro do Supremo Tribunal Federal, eles colocaram em sigilo, colocou em sigilo e puxou as provas ali, que ficou custodiadas, se não me engano, com Alcolumbre, que agora quebrou-se esse sigilo, devolve as provas a serem custodiadas ali para a Polícia Federal, e libera a quebra do sigilo. Gente, estamos falando da maior fraude financeira da história do Brasil. E vamos lá, a do Madoff, que morreu na cadeia e foi a maior da história, movimentou por volta de 65 bilhões de dólares. Aqui nós estamos falando que, completando todos os bancos, já está em 55, 60 bilhões de reais. Ou seja, estamos falando de uma das maiores fraudes da história e possivelmente envolvendo a quantidade de políticos e poderes da República, uma das maiores do mundo mesmo. Então, como isso passa por sigilo? O povo não tem direito a saber? Foram créditos consignados, tomados sem anuência da população. Foram roubos do INSS de aposentados. Que tipo de sigilo você quer impor para a população quando bilhões e bilhões e bilhões de reais foram extorquidos e surrupiados de uma boa parte da população? Não tem o menor sentido isso. Portanto, que seja liberado absolutamente tudo, porque a população saber, uma vez que ela obrigatoriamente não tem como escapar de financiar tudo isso que está vindo à tona.
Você, Mota, a Polícia Federal, então, após essa decisão do ministro Mendonça, deve compartilhar os dados sigilosos de Daniel Vorkaro do Banco Master para a CPMI, que apura as irregularidades. Enfim, e aí quando a gente fala de quebra de sigilo, sempre as informações mais cabeludas acabam sendo divulgadas, né? Vamos aguardar o que deve aparecer na imprensa nos próximos dias.
Mais uma vez, eu tenho dificuldade de entender qual é o resultado prático final disso. Porque nós estamos falando de uma investigação de um caso, como o Bruno disse, dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil, que foi trazido para julgamento na Suprema Corte. Não se sabe muito bem por quê, né? A alegação de que havia algum parlamentar envolvido, alguém com foro privilegiado. E aí começam a se descobrir informações sobre conflito de interesse de um dos integrantes da corte, né? Potencial conflito de interesse de um dos integrantes da corte, no caso, justamente o integrante da corte que estava com o caso e que tinha colocado o caso em sigilo. Meus amigos, o que aconteceu aí? Aí a corte se reuniu e disse: olha, não tem nada de errado aqui, o que vocês estão olhando? Mas o caso não está mais com ele, está com outro ministro. É como eu sempre digo aqui, são coisas que acontecem que desafiam o direito, de uma lógica, desafiam o bom senso, mas a gente acaba aceitando. A gente passa para tratar do próximo assunto. Mas espera aí, não pode aceitar. Tem que voltar para o assunto anterior. Nós estamos num país hoje onde uma única corte tem a palavra final sobre todo e qualquer assunto. Nada nesse país foi decidido a não ser que a corte tenha se pronunciado sobre esse assunto. E mesmo assim, amanhã essa decisão pode mudar, né? Então, qual é o significado desse acesso a dados sigilosos? Que poder que essa CPMI tem para utilizar esses dados sigilosos no trabalho dela? O que que ela vai fazer isso? O que é que ela vai conseguir fazer sem a bênção da corte? Do mesmo jeito que a corte agora tomou uma decisão dizendo que a CPMI pode acessar os dados, amanhã a corte pode dizer: olha, desculpe, mudamos de ideia, não vai mais acessar não, tira. É nessa insegurança que a gente está vivendo.
Pois é, nos arquivos dos celulares de Daniel Vorkaro e, naturalmente, os outros que foram levantados nos computadores, há informações bancárias, fiscais, além dos registros telefônicos do empresário e banqueiro. Deixa eu trazer uma outra informação que se conecta a essas discussões. Em meio a essa crise do Banco Master, a Caixa Econômica Federal avalia a compra de carteiras de crédito do Banco de Brasília, o BRB. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a Júlia Firmino. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência em que pé estão essas tratativas.
Ainda tá muito inicial, viu, Caniato? Boa noite para você, para quem tá com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Fato é que a Caixa Econômica Federal tá avaliando e já tem negociado comprar as crédito do BRB. BRB, que a gente destaca, é um banco estatal do Distrito Federal. Essa informação foi divulgada ainda pelo jornal O Globo, ainda hoje. E se isso acontecer, Caniato, existem aí algumas possibilidades. O BRB pode reforçar, então, a sua liquidez imediata e, assim, ganhar mais tempo para poder cuidar e tratar, correr atrás, né, de uma solução para o rombo aí de 5 bilhões de reais. Esse que é um valor justamente para... Para reforçar aqui, esse que é um valor de uma reserva para que o banco, do banco para possíveis prejuízos, prejuízos esses que inclusive podem estar ligados aos negócios do próprio Banco Master que vocês estavam falando agora há pouco. Mas a Caixa só está interessada, vale a gente destacar, nas carteiras de crédito que foram criadas pelo BRB e não aquelas que foram herdadas do Banco Master, tá? A gente precisa reforçar essa informação e aí, nesse contexto que a gente tem, é que a Caixa não descarta a possibilidade de entrar em um consórcio com outros bancos para ir conceder um empréstimo ao Distrito Federal e, dessa forma, socorrer, então, o BRB, que está numa crise. Mas, segundo o jornal O Globo ainda, essas negociações ainda são muito iniciais e interlocutores dizem que as conversas bilaterais ainda não chegaram nesse ponto. A gente segue acompanhando tudo por aqui, traz mais informações ao longo da nossa programação. Cariato, volto com você.
Legal, Júlia Firmino acompanhando de perto essas negociações, essas tratativas, qualquer atualização, avanço, ela vai trazer ao vivo aqui na programação. Obrigado, Júlia. Bom trabalho para você. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, crossfit com turbo rosa 100, só 298 a ou 12 de 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira 11 litros. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou 12 de 48,10 por mês. Aproveite!
Os pingos nos is.
Caminho da Independência Financeira, com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan, e para fechar nossa semana, perspectiva de queda da taxa Selic. Será que vale a pena investir ainda no Tesouro Selic, dado que a Selic pode cair na próxima reunião do Copom? E a resposta é sim. Primeiro, se você investir hoje, você continua ganhando aí próximo de 15% ao ano, proporcional aos dias que você tiver investido nessa taxa. Quando a taxa cair para 14,5%, você vai ser remunerado a 14,5%. Depois que ela cair para 14%, você passa a ser remunerado a 14%. De tal maneira que o teu ganho vai ser uma composição, uma média de toda a Selic que ocorreu até o momento do seu resgate. Tá legal? E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma forma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará no lugar para... gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Baixa Sociedade. Uma comédia de Juca de Oliveira, estrelada por Luiz Fernando Guimarães. Uma história divertida sobre quem faz de tudo para subir na vida e acaba caindo nas próprias armadilhas. Você não pode perder esta comédia com Bruno Gissone, Isabela Santoni, Bruna Trindade e direção de Pedro Neschlin. Curtíssima temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo. Garanta já o seu ingresso em sampaingressos.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: a Caixa Econômica Federal, a Caixa, o Banco Público, negocia a compra de carteiras de crédito de um outro banco público, o Banco Regional de Brasília, o BRB, que vocês conhecem bem, um banco muito citado após aquele escândalo do Banco Master. Você, Dávila, quais são os aspectos curiosos, interessantes dessa notícia que nós devemos destacar aqui?
Sinal vermelho total, Caniato. Quando um banco estatal pede ajuda para outro banco estatal, fique de olho, porque a conta vai sobrar para nós. Aliás, não podemos esquecer que a primeira atitude do BRB, do Banco de Brasília, quando estourou esse escândalo do Banco Master, foi pedir ao Tesouro do governo de Brasília para saldar, para capitalizar o banco. Agora entra no jogo a Caixa Econômica Federal, outro banco estatal. Esta dobradinha não cheira bom negócio. Porque se fosse bom negócio, como disse o Bruno Musa, os bancos privados estariam estudando a compra dessa carteira. Então, vejo com muito ceticismo a história de um banco estatal socorrer outro banco estatal e passar a conta para nós, para o Tesouro, ou para o próprio governo de Brasília. Então, assim, do Distrito Federal. Então, assim, não é um bom sinal. Um bom sinal seria se o Itaú, Santander, Bradesco estivessem criando um consórcio para comprar boa parte dessa carteira e aí sim ter liquidez, inclusive para repor o dinheiro que eles tiveram que colocar do fundo garantidor nessa operação para salvar o Banco Master. Aí parece que seria uma solução via mercado. Agora, quando o mercado é colocado lá de fora e senta um banco estatal com outro estatal, para mim, acendeu a luz vermelha.
Pois é, antes de passar para o Mota, Musa, você mencionou, bom, se fosse uma carteira que despertasse o interesse do mercado, provavelmente os grandes bancos fariam propostas ou estariam em tratativas. Essa é uma prática comum, então, do mercado? Só rapidamente para as pessoas entenderem essa dinâmica de negociação.
Claro, sem dúvida. Ainda mais quando você tem hoje em dia um mercado muito mais maduro, onde os créditos são negociados ali, até mesmo no mercado do varejo. Investidores convencionais, como aqueles que eu atendo dentro das suas carteiras, eles compram cotas de fundos que têm créditos disponíveis neles. Ficam muito famosos, chamados FDICs. A gente não pode também recriminar uma classe de ativos porque um grupo deturpou toda a imagem dela com corrupção. FDICs são os direitos creditórios, né? Fundo de investimento em direito creditório. Você compra um crédito. Isso é super normal. Mas, reiterando o que eu falei, complementado pelo Dávila, isso, obviamente, me parece estranho, afinal de contas, os privados, nenhum. Vale lembrar que alguns bancos privados se pronunciaram para participar do estudo da compra do Master lá atrás, antes de descobrir tudo isso. Em poucos minutos, eles olharam e falaram, tô fora do jogo. O BRB foi lá e falou, eu pago 2 bilhões. Justamente o que o Banco Central tinha dito que ele precisava ser recapitalizado. Nenhum privado entrou, estranho.
Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando essas negociações. É preciso também aguardar se a Caixa Econômica fará algum tipo de manifestação a partir da divulgação dessa notícia, né? Especialistas, muitos economistas, teve até entrevista em um grande jornal que questionava essa negociação e a possibilidade de compra por parte da Caixa. A gente acompanha, qualquer novidade a gente traz aqui. Deixa eu destacar uma outra notícia, talvez a principal notícia internacional do dia. Após a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar o tarifaço imposto por Donald Trump em abril do ano passado, o presidente norte-americano marcou uma entrevista coletiva. O nosso correspondente Eliseu Caetano chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes desse pronunciamento que de mais importante disse o presidente dos Estados Unidos. Eliseu, seja muito bem-vindo, céu claro ainda na Flórida. O Eliseu vai trazer os detalhes para a gente. Bem-vindo mais uma vez, amigo.
Oi, Caniato. Muito boa noite para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha Os Pingos aqui na programação da Jovem Pan. Boa noite para quem está no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos ainda é boa tarde, viu? 4:33 na costa leste americana. A gente segue acompanhando as repercussões dentro do país e, claro, fora do país também com relação à queda, à derrubada do tarifaço, como a gente tem acompanhado aqui ao longo da programação da Jovem Pan desde o início da tarde desta sexta-feira. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas globais impostas por Donald Trump numa decisão histórica que limita o poder presidencial, pelo menos no que tange à política comercial. Essa decisão já é considerada por aqui uma das mais relevantes sobre os limites do poder executivo nos últimos anos, viu? Por 6-3, a corte concluiu que o presidente Donald Trump extrapolou a sua autoridade ao impor essas tarifas amplas com base em uma lei de emergência econômica. Donald Trump, ele foi notificado dessa decisão enquanto ele estava em uma reunião a portas fechadas na Casa Branca com alguns governadores. E em seguida ele convocou uma reunião com a imprensa, uma coletiva com a imprensa, que aconteceu agora já no final da tarde lá na capital, Washington DC. Ele estava muito zonzo ainda, era claro essa percepção. Ele disse que estava envergonhado, profundamente decepcionado com a Suprema Corte. Inclusive, ele falou que ele mesmo chegou a indicar algum desses juízes que votaram contra, né? E ele disse que tem vergonha deles, porque eles não tiveram coragem de fazer o que era certo para o país, que alguns foram até não patriotas, né? E influenciados por interesses estrangeiros, viu? Em tom de ameaça, Donald Trump falou que os países estrangeiros que estão não vão fazer isso por muito tempo. Donald Trump confirmou que vem mais tarifa por aí e que ele não vai largar o osso tão fácil, não. De fato, ele não tem para onde recorrer, não juridicamente. A Suprema Corte é a mais alta esfera judicial dos Estados Unidos. Decidido lá, está decidido, mas ele vai procurar meios legais, brechas jurídicas, de acordo com os mais próximos, para manter o tarifaço em vigor. A Suprema Corte considerou que Trump excedeu a autoridade dele a usar essa lei lá de 1900 contra diversos países do mundo, China, Canadá, México, bloco inteiro como da União Europeia e até o nosso país, o Brasil. Agora, Donald Trump anunciou nessa coletiva de que vai colocar uma tarifa de 10% para todos os países do mundo, uma tarifa única. Aliás, nós separamos, Caniato, um trecho dessa coletiva. Vamos acompanhar.
But now I'm going to... Agora eu vou em uma direção diferente. Provavelmente é a direção que eu deveria ter ido desde o início. Mas eu li a linguagem. Eu sou muito bom em ler a linguagem e ela está 100% a nosso favor. Mas agora eu vou na direção que eu poderia ter ido originalmente, que é ainda mais forte que a escolha inicial. Como o juiz Kavanaugh, que subiu muito na minha consideração, você precisa ver, estou tão orgulhoso dele. Ele escreveu no seu voto: embora eu discorde firmemente da decisão da corte hoje, a decisão não deve restringir substancialmente a habilidade de um presidente de ordenar tarifas no futuro. Então, pense nisso. A decisão não deve restringir substancialmente, e não irá. Ele está certo. Na verdade, eu posso cobrar muito mais do que estava cobrando. A Lei de Comércio de 1974, nas seções 122, 201 e 3... A Lei de Tarifa 130, seção 338. É tudo muito claro, mas é um processo um pouco mais longo. Eu pensei em simplificar as coisas, mas eles não deixaram. Eu gostaria de agradecer ao juiz Kavanaugh por, francamente, sua genialidade e grande habilidade. Tenho muito orgulho dele. Foi uma excelente indicação.
Daniel, esse trecho separado pela nossa equipe de produção aí na Jovem Pan em São Paulo mostra exatamente esse momento um pouco mais exaltado, né, em tom de frustração e ao mesmo tempo de raiva, com ataques diretos à corte, incluindo juízes que ele mesmo indicou. Ele estava reativo, né, de acordo com a imprensa internacional que acompanhou essa coletiva na tarde de hoje. A Suprema Corte, só para a gente fazer um contexto rápido agora, então, caiu com essas tarifas, dizendo que elas são ilegais. O poder de tarifas, portanto, a partir de agora, é do Congresso, que precisa votar e aprovar ou não, e pode levar, inclusive, o reembolso de bilhões de dólares, vê? A algo em torno aí de 130 a 231 bilhões de dólares já pagos por empresas americanas que podem ter que ser reembolsados a partir de agora. No Brasil, significa alívio para exportadores de carne, café, minérios, etc., mas incerteza também com relação às novas tarifas. No mercado, também a mesma coisa, viu? Ações de e-commerce subiram e há, nesse momento, muita incerteza no comércio global. E a gente adiantou no início da tarde de hoje, pouco antes dessa coletiva, Daniel Caniato, essa informação de que Donald Trump iria tentar, por outras vias, por vias alternativas, manter o tarifaço, algo que ele prometeu que deve fazer ainda hoje. Por isso, a nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos seguirá de plantão até o fim do dia, esperando esse momento para a gente atualizar aqui ao vivo, ao longo da programação, o nosso ouvinte, telespectador, internauta. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui. É com vocês no estúdio.
Legal, Eliseu Caetano trazendo os detalhes, as repercussões após a decisão da Suprema Corte que anulou parte da política tarifária de Donald Trump. Obrigado, Eliseu. Grande abraço, bom fim de semana. Qualquer novidade, por favor, só chamar. Seguimos aqui com a análise dos nossos comentaristas. Passar até para o Roberto Mota todos os informativos destacando isso na capa. Mota, o que achou dessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos? É preciso refletir, né? Quais são as alternativas, então, de Donald Trump a partir dessa manifestação da Suprema Corte? Eu preciso me atentar ao que disse o Eliseu Caetano na finalização, né? Que loucura imaginar em reembolso daqueles que pagaram os impostos nos últimos meses, né? Cifras altíssimas, enfim, muitos assuntos para tratarmos. Vai lá, você, Mota.
Há três observações que a gente pode fazer. A primeira é que foi uma derrota para Donald Trump, principalmente porque essa decisão veio de uma Suprema Corte com maioria conservadora. A segunda observação é que isso não significa o fim do uso de tarifas como arma de pressão política por Trump. Primeiro, porque nem todas as tarifas caíram. Essa decisão não afeta as chamadas tarifas setoriais, são tarifas específicas que Trump impôs, por exemplo, sobre importação de aço, alumínio e vários outros produtos. Por último, três juízes discordaram da decisão. Essa decisão foi 6-3, três foram contra. Os juízes Brett Kavanaugh, Clarence Thomas e Samuel Alito, os dois últimos são conservadores bastante conhecidos. E a opinião desses juízes que discordaram foi redigida pelo juiz Brett Kavanaugh, foi essa que, a opinião que Trump elogiou. E essa opinião diz o seguinte: Trump tinha autoridade, sim, de acordo com essa lei, conhecida como IEEPA, para impor as tarifas, porque elas são uma ferramenta tradicional e comum para regular importação. Além disso, o juiz disse, existem inúmeras outras leis federais que autorizam o presidente a impor tarifas e que podem justificar a maioria, se não todas, as tarifas que foram derrubadas nesse caso. Então, traduzindo, a corte disse que Trump não poderia usar uma determinada lei para impor essas tarifas. Então, essas tarifas caíram. Mas esse juiz está dizendo, existem outras leis que Trump poderia ter utilizado, e foi o que o Trump disse na entrevista dele. É dessa forma que ele vai fazer agora.
Pois é, ele até faz uma meia-culpa, né? Dizendo que talvez deveria ter pego esse caminho lá atrás. Você, Dávila, como avalia a decisão da Suprema Corte norte-americana, esse pronunciamento de Donald Trump, enfim, que podemos esperar nos próximos meses a partir dessa decisão?
Eu aplaudo a decisão da Suprema Corte americana. Mostra que juízes conservadores
também sabem qual é o papel real da Constituição, que é limitar o poder do governo. E isso ficou claro no voto final do presidente da Suprema Corte, o Chief Justice Roberts. Ele deixou claríssimo o que a Constituição diz, Caniato. A Constituição diz que somente o Congresso Nacional tem poder de impor tarifas. Porque tarifa é imposto. Isso precisa da aprovação.